Além dos Fatos.
Literalmente, isca de raiva. Define conteúdos criados para deixar as pessoas indignadas de propósito. Embora pareça uma moda recente, o termo já aparecia em fóruns da Usenet em 2002, quando descrevia reações de motoristas irritados na estrada. Em 2025, virou estratégia profissionalizada. Segundo a Oxford Language, o uso da expressão triplicou no último ano. O termo ganhou ainda mais atenção quando Jennifer Lawrence revelou ter criado um perfil anônimo no TikTok só para discutir com fãs de cinema. Um exemplo clássico do jogo de provocar para engajar. A palavra venceu concorrentes mais positivos, como Biohack e Aura Farming, em uma disputa que envolveu votação popular com mais de 30 mil pessoas e até vídeos verticais produzidos pelo estúdio criativo Uncommon. Para Oxford, a força do termo está no reconhecimento imediato, mesmo quem nunca ouviu, entende do que se trata. Informações do site O Globo.
Chega mais, meu amigo pastor Gilmar Batistotti, porque eu quero perguntar, né? Você já sentiu raiva vendo algum conteúdo na internet e sentiu que precisava comentar? Oh, pergunta, oh, que pergunta.
Irai-vos e não pequeis, já senti.
Vídeos, olha
senti
só.
De vontade, oh, acho que não.
Oh, vídeos que geram.
Irai-vos e não comentei.
Eu não comentei. senti raiva.
Vídeos que geram gatilhos de raiva e inconformidade estão cada vez mais comuns nas mídias, né, nas redes sociais. E como se não bastasse só as publicações, o que elas provocam em nós, consumidores dos conteúdos das redes sociais, vai muito além, meu caro Gilmar, de uma resposta no vídeo em questão. Além dos Fatos, chegou para conversar sobre essa...
Bom assunto.
Você creca essa temática.
Muito bom. Quem já não?
Pois é. Né? Tanto é, pastor, que na nossa enquete aqui no YouTube, eu pergunto, né, se você fica estressado aí com vídeos da internet e 56% disseram que sim. Então, vamos dizer que tá quase meio a meio, velho, porque é muito difícil a gente ficar na casa dos 50 e poucos, né? Geralmente a gente fica numa diferença de 70 contra 30.
Eu não fico mais estressado, eu acho que eu não estou... Sou seletivo, entendeu? Uhum. Assim, não vou gastar tempo com isso aqui, não vou...
Mas sabe o que eu acho também, pastor? Eu acho que é o algoritmo, né?
Também, que manda.
É.
Sim, mas exatamente, se você começa...
A reagir
daquilo, ou ver só aquilo, ele vai te mandar só aquilo.
Exato.
Então você tem que fazer uma seleção daquilo que vai trazer paz ao coração.
O que você evitar, ele vai evitar te mandar também.
Às vezes, por exemplo, a gente baixa coisa de notícia, né? Um site de notícia. Aí esse site de notícia, ele vai te mandar informações, porque é o que ele está publicando. Aí você escolhe se você quer abrir ou não quer abrir. Por exemplo, está escrito lá, cenas de violência. Eu não abro.
Sim, e algumas vezes tem aquela crise, aquela... Não, crise não. É. Tem aquela coisa de me interessa ou não interessa, né? E eu posso opinar, né? Para que seja
opinado. É, exatamente. Mas eu acho que daí. Nós vamos ter um especialista para
ajudar a gente isso, a fazer uma boa decisão. Nós estamos falando daquilo que a gente vê, né? O que
você
nos
interage,
é apresentado.
Quer dizer, aquilo que a gente interage.
Exato, exatamente.
Exatamente.
Mas aí, por trás de tudo isso, um especialista vai nos ajudar.
Eu não... Esse especialista em questão, eu sempre falo...
Especialista especial.
Eu sempre dou os créditos aqui de quem traz o assunto, né? O tema. Esse tema foi sugestão dele, viu, pastor?
Olha aí.
Muito ele... bom.
Falei que era especial.
Iscas, né? É isca,
isso,
né?
Isca de raiva.
Isca de raiva.
Ele que é doutor em educação e já esteve aqui no Além dos Fatos, mas você acompanha ele todos os dias na Rádio Novo Tempo, professor Ronaldo Neso. Seja muito bem-vindo, professor.
É ele.
Oi, Larissa. Oi, Veríssimo. Tudo bem, Pastor Gilmar?
Olá, professor.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Alegria estar com vocês.
Privilégio. Muito bom, professor.
Alegria é nossa. Aí, ó, a gente comentou que estava perto dos 50-50 e agora está exatamente 50-50 a nossa enquete. Metade fica estressado com o que consome na internet, metade... Ah, não me afeta, tá tudo certo.
É porque, eu acho que é porque não assiste.
Pode ser.
É, mas tem outra, aquele percentual que fica curioso também.
Eu não me estresso porque eu não assisto, uhum. Decido não assistir. Né? Porque não tem como você assistir um negócio e você... Certo, professor? Cognitivamente...
Mas você não
assiste. Tem como você se alimentar de algo e não ser afetado sobre esse algo, né? Né, cognitivamente.
Ele te toca de alguma forma, né, pastor?
É.
Te toca de alguma forma.
É.
É, a gente não circula pelas redes sem sentir, né? A gente sente. É, por isso que eu acho que a enquete, o nosso público tá muito controlado, tá?
Tá.
Ó, tá. O pessoal tá respirando fundo, pastor. Olha, não é normal, não.
Oh,
mas você sabe que quando a gente fala de rage bait, a gente fala, claro, desse conteúdo revoltante, né, que para gerar raiva, para ganhar um comentário, para ganhar um compartilhamento, porque a gente fala, a gente pega, tá vendo esse negócio aqui, né, e a gente reage, toda vez que a gente faz isso, ele é bom para a rede, né? Mas uma coisa que hoje tem acontecido muito e que faz parte da tática do rage bait, é você fazer, por exemplo, uma receita nojenta, sabe? Aquelas receitinhas que circulam na internet, você fala, gente, que absurdo esse negócio. Como que a pessoa faz esse tipo de comida, né? Então, às vezes, você tem uma receita nojenta, você pode escrever uma palavra errada só para poder gerar também um gatilho e a pessoa parar ali para poder tentar corrigir, mandar um comentário para, você escreveu errado, você é burro, né? Não sabe escrever direito. Isso tudo faz parte da estratégia. É uma estratégia
tipo
de
certo com
de conteúdo,
C e com
né?
S.
Exato. É uma estratégia de conteúdo desenhada. Essa é uma estratégia de conteúdo desenhada deliberadamente para provocar algum tipo de indignação na pessoa. O objetivo não é informar, não é entreter, mas é hackear o algoritmo através dessa reação do público.
Burlar o processo.
Você vê?
E o camarada põe lá.
E aí o indivíduo...
alguém dá um contexto, o cara fala, tá certo, mas põe com S, porque ele não concorda, né? Mas ele quer gerar, né?
Ele quer
chamar.
E aí você está sendo levado, né, professor? Sem perceber que você está sendo instigado, né? Porque o cara fez isso de forma intencional, né?
Lá na frente vai dizer, contém ironia.
Mas por que será que isso acontece? Porque esses pontos de gatilhos geram isso na gente, essa vontade de ir lá e retrucar e responder e comentar alguma coisa. Por que isso acontece, professor? Porque o melhor não seria simplesmente ignorar, não sei, mas não é o nosso natural, né?
Os Gilmares são raros, né?
Confirmado.
E não assim. Que já se irritou antes, eu acho.
Eu já te contei aqui, né, velho? Já me irritei até...
Falei?
Até jogando bola. Olha que coisa. Né? Se irritar jogando bola, vai se recriar, né, velho?
Brincando de bola.
Brincando de bola, jogando, né? Nem jogando, é brincando.
É profissa.
A gente
apesar
não...
de você ser quase profissa,
a,
né?
A gente não joga, talento. A gente brinca. Mas até brincando de bola a gente já irritou. Pra que isso, né? Pôr Jesus no coração. Professor, vamos resgatar por que essa emoção... aflora
tanto. O que a gente cai nessa, né? O que a gente cai nessa? Na verdade, assim, esse sistema, esse rage bait, né? Ele funciona na seguinte mecânica, né? Ele explora questões cognitivas do nosso cérebro. A gente poderia pensar aqui em três pilares diferentes. O primeiro é o que os estudos, o pastor está estudando psicologia, sabe muito bem disso, né? O primeiro ponto é o viés da negatividade. O nosso cérebro, ele é atraído pelo negativo, né? Uma notícia ruim, uma notícia revoltante vai reter a nossa atenção, os estudos mostram isso, 3 vezes mais rápido que uma notícia boa. Então, uma notícia ruim, revoltante, retém nossa atenção 3 vezes mais rápido que uma notícia boa. Então, a gente já tem esse funcionamento no viés de negatividade. Por sinal, um parêntese aqui, né? É por isso que a gente, quando fala sobre relacionamento, a gente diz que né? E o John Gottman, que talvez seja o maior especialista em relacionamento, ele fala sobre isso, que para cada bobagem que você faz no relacionamento ali, né? Às vezes você fala um negocinho para magoar e magoa a esposa, você precisa de 5. No relacionamento, 3 não serve. Precisa de 5 coisas positivas para você compensar, por causa do viés da negatividade do cérebro. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Mas o segundo pilar é a economia de atenção, porque as plataformas, elas vendem o nosso tempo. E o ódio, né? Isso é muito importante. O ódio é a emoção que mais retém tempo de tela. Mais do que alegria, mais do que tristeza. E o algoritmo aprende que o que nos irrita nos mantém conectados. Então, irritou, mantém conectado. Então, esse é um segundo pilar. E o terceiro ponto é que a gente sente uma necessidade biológica de sinalizar virtude. Nós sentimos essa necessidade de sinalizar virtude. Então, quando a gente vê algo absurdo, o nosso impulso de comentar, isso é um absurdo, isso está errado, né? Não é desse jeito que funciona. Essa necessidade de corrigir é quase incontrolável. E sabe que isso funciona também no campo religioso, né? Às vezes a pessoa escreve ali um absurdo, né, a respeito de alguma coisa bíblica, e a gente sente a necessidade de corrigir a pessoa que escreveu aquilo. Por quê? Porque nós temos esse contágio moral, né, uma necessidade nossa de sinalizar virtude, de apontar que a pessoa está errada. Então, o criador do rage bait, ou seja, desse tipo de conteúdo na internet, ele conta justamente com isso, com essa nossa necessidade de correção. É por isso que funciona.
E aí eu quero citar um texto aqui, diante desse cenário de desafio que a gente tem.
Inclusive dos camaradas venderem o nosso tempo, né?
É, exatamente. Custando o seu. Exatamente. E eu fiquei impressionado com os dados que você colocou aí, professor, antes da leitura do texto, de que a gente consome muito mais conteúdos que tem a ver com aquilo que mexe, que traz ódio na gente, do que conteúdos que trazem bem-estar para a gente. Isso é um negócio que é para a gente pensar, né?
Para pensar.
É quando vier o relatório no domingo de quantas horas você gastou, acho que é bom você medir dessas horas, quantas foram horas gastas com aquilo que mexeu com a gente.
A força do ódio.
É, exatamente. O texto que eu quero citar é Provérbios capítulo 29, verso 11. O insensato, ele expande a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então, é insensatez nós nos gastarmos diante de cenários que mexem negativamente com a gente e que vão despertando. Sabe o que me impressiona, professor? É que isso vai formatando o meu pensamento, uhum, sem eu perceber isso. Eu nunca esqueço, uma vez eu fiz uma visita para um casal, era pastor de uma comunidade, e era uma época de política. Não sei se eu já contei essa história aqui. Era época de política e tal. E aí a senhorinha ali, quando eu os visitei, ela falou assim: pastor, por favor, dê um conselho para o meu marido, porque ele, pastor, senta na frente na televisão da propaganda eleitoral. A gente ainda não tinha a estratégia da internet, viu, professor?
Olha só.
Era só, ele senta ali e, pastor, eu tenho medo que vai dar um ataque nele, que ele xinga e xinga o candidato que ele não gosta, e isso vai mexendo com ele. Então, o conselho de Salomão aqui é muito próprio para a gente: não vamos deixar que a nossa ira se expanda, né? Tá certo? Expanda? Expandir. Uhum. Tá certo? Conjugação do verbo?
Potencializada.
É, exatamente. Uhum. Potencializar fica melhor, né? Porque senão não está sendo proposital meu erro aqui para instigar uma observação.
Olha. Mas eu acho que o potencializar, não sei se cabe também, não. Mas enfim, né? É que de certo modo, né, aquilo que é pequenininho, né, é colocado ali e, né, e se potencializa. Mas, pastor, o pastor citou aí algo que é importante, né? O nosso cérebro, ele é mexido, né? Tem consequências para a saúde esse tipo de coisa, né? Quando a gente compartilha, né, a nossa indignação, o cérebro libera, né, uma dosezinha ali de dopamina, de recompensa. Né? Toda vez que a gente vai lá, faz o comentário e a gente briga, a gente mostra para alguém, libera uma dosezinha de dopamina, de recompensa, porque é como se a gente estivesse dizendo, né, para a gente mesmo, ó, você fez a coisa certa, você venceu o debate, né? E isso vai criando um ciclo vicioso de procurar coisas, inclusive, para se irritar, né? Então, o processo é mais ou menos assim, você vê um post, aí a amígdala que está lá no centro da emoção, a amígdala, ela sequestra o controle. E aí você tem uma liberação imediata de cortisol. O cortisol é o hormôniozinho do estresse, né? E de adrenalina. A adrenalina é aquilo que te coloca naquela condição de luta ou fuga. Não, essa é a resposta. Então, a amígdala sequestra o controle, libera imediatamente cortisol, que é do estresse, e adrenalina de luta ou fuga. E aí o nosso coração, ele acelera, as pupilas dilatam, o corpo se prepara para uma briga física, que não acontece, a briga não acontece, mas ela acontece na rede. E aí, quando a gente comenta, compartilha essa indignação, o cérebro libera a dose de dopamina. Então você se sente, de certa forma, aliviado, porque você brigou, você falou o que você precisava falar, você mostrou para todo mundo que estava errado, né? Isso cria esse ciclo vicioso de procurar coisas para se irritar. E a gente tem como consequências para a saúde, para o cérebro, inclusive, com o tempo, a diminuição da capacidade do córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, de controlar os nossos impulsos. Então, a gente vai ficando cada vez mais impulsivo e menos inteligente. Na prática, é isso que acontece. A gente vai ficando cada vez mais impulsivo, menos inteligente e perdendo também a nossa sensibilidade com aquilo que deveria, de fato, nos indignar, né? Porque tem coisas, né? Nós, como cristãos, sabemos que tem coisas que devem nos indignar, inclusive para que a gente possa não pecar, né? Para que a gente não faça determinadas coisas que podem nos afastar de Deus, nos afastar das pessoas, né?
A própria injustiça, né? Nós devemos nos indignar.
A Bíblia fala sobre isso.
Exatamente,
né,
exatamente. A gente deve se indignar diante da injustiça, mas a gente deve ter uma prática para que isso, para que haja uma ação justa. Uhum. E essa prática não é simplesmente esse estado viciante.
Devemos, né, promover justiça, né?
É, exatamente.
E não...
E não é... Porque é isso que essa descrição...
Estupar na onda da injustiça.
Porque isso, essa descrição que o professor fez, Veri, isso é viciante, né, professor? Esse nível de produção alta de cortisol, essa sensação, né, a produção da dopamina para a sensação de bem-estar, e eu vou querendo isso mais e mais, e isso vai me trazendo menos percepção do que está acontecendo, que é o vício, certo?
E causa um desgaste, né, pastor? O pastor citou agora há pouco o caso da irmã, né, que o pastor foi visitar, que falou desse marido. Imagina, por exemplo, esse homem, depois de assistir ali o horário eleitoral, como que ele está cansado, né? Isso cansa a mente, isso cansa o corpo. E além de tudo, a gente tem uma resposta para o corpo, porque essa exposição crônica ao cortisol, né, que é esse hormônio do estresse, a exposição crônica, ou seja, sempre, frequente, está ligada à inflamação sistêmica, a problemas cardiovasculares, então altera a pressão arterial, né, insônia, enfraquecimento do sistema imunológico. Então, imagina, por exemplo, você ver esse tipo de conteúdo à noite. Aí, como que você quer ter uma noite de paz, uma noite tranquila, pegar no sono, né? Aí hoje a gente sofre, a gente tem visto aí os números, os dados, né? Eu não sou especialista na área, mas a gente tem dados aí que apontam que uma parcela muito significativa da população hoje sofre de insônia. Mas quais será que são os nossos hábitos de consumo de conteúdo na internet, por exemplo? Além da questão da luz azul ali, né, que já afeta o nosso cérebro e que rouba ali alguns minutos preciosos do nosso relaxamento. Mas você consome esse tipo de conteúdo, você fica irritado, fica nervoso, né? E a gente está falando sobre isso, pastor, e às vezes parece que a gente está muito distante, né? Nós cristãos, às vezes, falamos assim, ah, mas a gente tem ali conteúdos, você pega, né, o conteúdo da televisão, da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, é tudo de paz, é tudo, né, traz um bem-estar enorme, parece que a gente está falando de alguma coisa muito distante, mas a gente não está falando de coisas distantes, a gente está falando de coisas que estão acontecendo no nosso celular o tempo todo, e nós temos líderes. É ruim a gente falar isso, parece até antiético e deselegante, mas a gente tem líderes religiosos famosos no Brasil hoje, né, que fazem esse tipo de estratégia para chamar atenção, uhum, né, uhum, utilizando palavras fortes, né, agressivas, porque isso gera engajamento, isso gera atenção, isso gera debate. Uhum. A Novo Tempo, se ela causasse... Se ela usasse, por exemplo, isso como estratégia, elevaria certamente o seu engajamento nas redes em 3 ou 4 vezes. Sim. Mas não é esse o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque isso está acontecendo, inclusive, né, como estratégia por parte de pessoas que, né, intencionalmente, por parte de pessoas que se colocam como religiosas. Então, isso está perto da gente, muito perto da gente.
É tanto nesse associar os discursos religiosos com questões contemporâneas, como questões políticas, né, questões mercadológicas, eu acho que é essa tendência, como também, às vezes, professor, a forma como a gente coloca o próprio conteúdo bíblico, se ele é divergente. Vamos lá, a gente tenha pensamentos diferentes, nós pertencemos a comunidades diferentes, mas por que não trazermos esse assunto sem causar exatamente isso, essa separação, essa divisão? Por que não conversar sobre, ao invés de a gente usar isto para instigar, né, para despertar no indivíduo a ira e aí né, ter um engajamento maior? Então, o que você falou é notório para mim, particularmente, que nós estamos mais próximos do que nós imaginamos, principalmente quando associamos questões religiosas com temas políticos, que não é o papel do cristão. Ele nunca dependeu disso para manter a sua crença.
Olha, e é por motivos como estes, né, que a Orlene Furtado está aqui, né, no nosso vídeo. Ela diz que veio ver o professor, simplesmente, que é um promotor de paz, de justiça e bem-estar. Larissa, não é?
Pois é, tá aqui.
Bem-aventurados
mesmo.
Bem-aventurados os pacificadores.
Tá entendendo?
Olha, vamos dar uma olhadinha.
É a palavra de Deus, olha isso, né?
Não é?
Bem-aventurados pacificadores. Eu acho que nunca foi tão atual essa bem-aventurança de Jesus, viu, pastor?
Verdade, verdade.
Muito bom.
É mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa enquete. 53% estão dizendo que se estressam na internet, aí com os vídeos, e 47% estão dizendo que não, fica tranquilinho. A Adriana, ou não consomem, né, como o pastor falou dessa seleção.
E o texto do pastor diz que são sábios esses.
São sábios,
se desviam.
São
sábios.
Com certeza, é verdade.
Estão dando um...
Ponto para você então, pastor, não ver o que te irrita.
Sabe quem tá passando por aqui? Sandro Sudário.
Sandro Sudário.
Tava longe.
É verdade, aquele que eu chamava de Santo Sudário. Pela associação do nome. Só por isso, né, Sandro? Um abraço.
E a Adriana Ferreira, ela também comenta aqui, ela diz o seguinte: por isso que eu encerrei minha conta no Instagram, não queria ficar envenenada. Eita. Agora estou em paz. Muita gente tem feito isso, né, pastor?
Boa coisa, boa coisa. Uhum. Pode dar uma... tem como você pausar, né, a conta por um período, né? Tem
também
como você pausar, né? E se você... essa, viu, professor? É uma reflexão de maturidade emocional, né? Quando eu percebo que está me fazendo mal isso, e aí eu digo não, né?
Acho que a grande dica, né, que a gente pode dar para as pessoas o pastor já começou o programa, inclusive, dando essa dica ao falar sobre o seu comportamento na rede, né? Ou seja, é você ignorar, né? Você viu alguma coisa, esquece, passa para frente, nem curte, nem discute, né?
Exatamente.
Não mostra para ninguém, não para na tela, Isso é uma dica importante, não para na tela. Não se trata só de comentar, é não parar na tela. Né? Quando você pega ali o celular e você para na tela, né? Você, o que, que você está fazendo? Você está dizendo para o algoritmo que aquele assunto te interessa, ele te chamou a atenção. Né? Então você não para na tela. Esse é um ponto importante. E se você está numa condição de vício tão, tão grande, que você já está num... Né? Sai das redes, dá um tempo, né? Faz uma pausa. Se você não precisa disso, não faz parte da sua estratégia de negócios, de trabalho, sai das redes ou pede para alguém cuidar das redes da sua empresa durante um tempo para que você não fique vendo, né? Até você fazer um detox, né? Já que a gente gosta, às vezes, de alguns termos, né? Fazer um detox.
Estava pensando nisso agora.
Para dar uma pausa.
Olha, e aí eu quero citar um outro texto aqui, que normalmente nós usamos nas nossas palestras sobre relacionamento, nós usamos para relacionamentos interpessoais, ali naquela proximidade, que é Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero dizer que está totalmente aplicável à resposta que eu dou para aquilo que eu estou consumindo. Aquilo que eu estou vendo. Então, quer uma boa resposta? Vai na brandura.
Aliás, quer um bom conteúdo? Continue conosco. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, Larissa, a gente volta, não é isso?
E volta e com presente.
Opa, aí sim, melhor ainda.
Além dos fatos. Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre Rage Bait.
Uau!
É isca de raiva, velho. Aqueles vídeos, de repente, conteúdos na internet que te irritam de alguma maneira, te causam desconforto, você vai lá e quer comentar e acaba engajando mais e o algoritmo entende que você gostou, apesar de você não ter gostado, e aí te entrega mais e mais e mais e mais. Sobre isso que a gente está falando hoje com ele, doutor em educação, professor Ronaldo Neso, que você acompanha todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo.
É daqui. E o professor falou um negócio interessante, né? Não para ali. E eu vou acrescentar uma fala, Ronaldo, que é... E não fala também. Porque se você falar, algum parou e falou, ele vai ler a sua fala e vai te mandar mais conteúdo daquilo. Ainda mais se você fizer um comentário de indignação. Né? Todos nós já passamos por aquele negócio de fazer um comentário até positivo, conversar sobre alguma coisa... Né? Ah, tô precisando comprar isso, comprar aquilo, e de repente apareceu no seu celular. Aí você pensa assim, mas como? E
quantas vezes?
Quantas vezes?
Os meus pneus que vão ser trocados.
Foram porque você.
Não, vieram comerciais de pneus toda hora.
Ó, eu tô falando aqui no meu celular.
Eu já tinha trocado.
Preciso comprar pneus pro carro, daqui a pouco vem propaganda de pneus. Então não para e não fala.
Vai aparecer algumas ofertas.
Vai.
Muitas. Todo tipo.
Mas o celular, né, conectado às redes, aos aplicativos, enfim, ele foi pensado para isso, né, pastor?
Sim.
Ele foi
sim.
Pensado para isso, ele capta tudo, né? Todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, né, por onde a gente anda. Tem muita gente, isso é antigo, mas tem gente que não sabe que, por exemplo... O celular sabe por onde você anda, porque, por exemplo, você tem o seu celular, se você tem um sistema Android, que a grande maioria dos celulares é sistema Android, né? E se você não desconectar ali, e tem um processo de configuração chatinho para mexer, que você tem que ir lá e desativar, você está com o celular no bolso, você está com o celular na bolsa. E aí você vai no supermercado, ele sabe que você foi no supermercado, ele sabe quanto tempo você passou no supermercado, ele sabe quais são as ruas que você passa mais.
Ficou mapinha lá.
Tudo isso é utilizado como um mapeamento, normal. Esses dados são até importantes, às vezes, para você, né? quando você vai usar o Google Maps ou vai usar o Waze, tudo isso é integrado, né? Mas tem muita gente que ainda não sabe que, por exemplo, se você foi, né, no supermercado 3 vezes, ele sabe, né? Eu mantenho o meu ativado, né? Não tenho problema com isso. E eu gosto de vez em quando dar uma olhada ali, né? Porque eu peço, inclusive, o relatório mensal. Né? Aí eu vejo ali quantas vezes eu fui no supermercado, quanto tempo eu passei no supermercado, quantas vezes eu fui na igreja, né? Quantos quilômetros eu percorri naquele mês. Eu gosto porque o Google Maps oferece todos esses dados. Mas tem muita gente que não sabe que ele está pegando e sabendo tudo sobre você.
É uma boa comparação.
E negociando também.
Quantas vezes foi o mercado e quantas vezes foi a igreja. É uma boa comparação.
Ô, Larissa.
Quantas vezes foi o shopping.
Larissa, você quer presentear?
Shopping.
É, shopping.
Larissa, é com presente, pastor.
Pois é, ô, velho, mas eu vou passar para a mão do pastor aqui, que ele que normalmente apresenta os nossos presentes.
Ele tem uma escola, né, que lida com esses presentes sempre. Quer dizer, nós somos uma escola, né? E ele é professor dela.
Todos os dias, 7:30 da noite, escola bíblica, a gente tem a oportunidade de estudarmos as revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso departamento de escola bíblica, e também estudamos os nossos estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital e que você pode estudar pelo WhatsApp.
Eu estou vendo.
A Estrutura Bíblica, a Esperança.
E eu estou vendo aí que para o pessoal que está trabalhado, assim, está vivendo na força do ódio, né, dos vídeos, das iscas aí, ó, mente feliz, é isso?
É essa.
Por
aqui,
isso, é?
É essa aqui, é na paz. É na paz de Jesus. Que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, conforme Efésios 4:31. Longe de você toda amargura, cólera, ira. Para isso, uma mente feliz, uma vida transformada. Yes. Os gomos da laranja do fruto do Espírito, ou da mexerica, da bergamota, depende da região que você vai chamar, da tangerina. Como é que é em Maringá? Como é que é Maringá?
Aqui tem tangerina, tem mexerica.
É. Então são os gomos. Os gomos do fruto do Espírito que a gente desenvolva. Paz, amém, longanimidade, bondade, misericórdia, domínio próprio. Mente feliz, velho. Doutor César Vasconcelos,
sim,
que é um psiquiatra cristão, que ele faz ainda aqui no, na
Equilíbrio.
Equilíbrio aqui na rádio, na TV, eu claramente. Né? Então, é só pedir agora. Eu vou dizer o número, porque hoje você está cansadinha, né? Tá chegando as férias.
Dor de cabeça.
Logo você vai para Argentina, vai viajar, vai trazer uns alfajores para gente.
Já tá tudo marcadinho.
Uns nós falamos. 12981510081, né?
Isso mesmo.
12981510081. Escreve agora o quê?
Mente feliz.
Mente feliz. Uhum. Mente feliz. A Larissa escreveria férias. Vacaciones.
Vacaciones, é. Professor, o Luiz Melo, ele comentou o seguinte aqui no YouTube: a internet é um mundo de informações. As redes sociais também têm as suas limitações. Então, basta selecionar o que é bom e descartar o que é ruim. Na minha opinião, não é sábio sair da internet. O que você, como doutor em educação, pensa sobre isso? E mais um pouquinho, eu pergunto se esse tal de rage bait, né, isca de... Desculpa, me ajuda, porque eu tô pensando em isca de frango.
De raiva.
De raiva. Isca de raiva. Pode influenciar aí nas fake news também, por exemplo?
Sim, pode. Vamos lá, começar pelo comentário do nosso ouvinte, né? Eu concordo com ele que a gente não deve sair da internet. Acho que hoje a gente tem muitas possibilidades, né? A gente está aqui, né, pela rádio, mas também pelo YouTube. As pessoas acompanham a gente pelas redes sociais. Uhum. E tem, né, muita coisa boa e um mundo, né, para ser explorado pela internet. A questão é o uso, né, é o uso cuidadoso. Porque, como a gente disse aqui, emoções como tristeza, contentamento, essas emoções, elas são passivas, elas nos deixam quietos, né? Elas nos deixam quietos, A raiva é uma emoção de alta excitação. Né? A raiva é uma emoção de alta excitação. A raiva nos prepara para agir, para lutar. E na internet, lutar significa comentar, compartilhar, brigar, se indignar. E o algoritmo prioriza o que gera alguma ação. O algoritmo não é bonzinho nem malzinho. Né? O algoritmo ele prioriza aquilo que gera ação. Né? Não é o que gera bem-estar. Ele não foi pensado para gerar bem-estar. Ele foi pensado para gerar engajamento. Então, dependendo da nossa reação, então a gente vai nesse caminho. E aí você comenta sobre a questão da desinformação. Sim, é um fato, né? A raiva, ela acaba sequestrando o nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte lógica do nosso cérebro. Aquela parte racional, ela é sequestrada pela raiva. Quando a gente está com raiva, pensa aí na sua casa, não precisa nem pensar na internet, né? Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas sem pensar, né? A gente depois se arrepende. Então, a raiva, ela é como se desligasse, né? O Daniel Goleman, ele fala sobre o sequestro emocional. Então, a raiva produz esse sequestro emocional.
Perdeu a lucidez, né? Perdeu a lucidez.
Perdemos a lucidez, perfeito, pastor. Uhum. A gente perde a lucidez, a gente perde a clareza, né? Quando a gente está furioso, quando a gente está com raiva, a gente não checa a fonte, a gente não verifica de onde veio de fato, a gente não lê a matéria inteira, às vezes a gente só lê o título e já fica indignado, a gente não verifica a data, né? Para verificar se aquela data ela corresponde ao fato. Então, a gente às vezes compartilha por impulso, para validar a nossa indignação. Então, às vezes a notícia, ela não só nos indica, essa desinformação, ela não só gera raiva porque nos contraria. Às vezes ela gera raiva, né? Porque ela diz sobre alguém que a gente não gosta, né? Uhum, no campo da política, por exemplo, às vezes está falando justamente daquele personagem que você não gosta, que você tem, né, um certo ranço com aquele personagem. E aí, quando você vê aquela informação que, de alguma forma, pontua para você algo ali, que você fica indignado, tá vendo? Ele é assim mesmo, essa pessoa não presta. E aí você compartilha, sem pensar, esse rage bait é o veículo perfeito para mentira, porque ele elimina essa etapa de verificação. Então, a raiva, ela desliga o senso crítico. Quando o sangue ferve, a checagem dos fatos morre. Né? A desinformação, ela acaba viajando de carona na nossa indignação.
E o grande objetivo da ação do Espírito em nós é exatamente o contrário disso, né, Ronaldo? Que é manter na gente lucidez, discernimento, é a palavra que a Bíblia vai usar, né? A capacidade de discernir. Capacidade de agir diante de uma situação adversa, diante de um cenário, você citou, né, alguém que eu não gosto, que eu não tenho empatia, né, e poder, como por exemplo, orar e interceder por uma pessoa assim. Né? Quem que vai me dar a capacidade de fazer isso, velho? Ao invés de xingar, eu vou orar. Quem vai me dar essa tranquilidade? Vou me ajoelhar e vou orar por essa pessoa. Para que o Espírito controle em mim, porque senão eu estou agindo totalmente contrário dos valores do reino, daquilo que o Senhor quer colocar em nós. Porque o Senhor quer implantar em nós uma nova natureza, porque a minha natureza é contrária. E aí eu cito aqui Salmo 37, verso 8, aqui o contexto desse verso está falando da indignação por aquele que prospera. Mas eu aplico para qualquer situação que me cause mal. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites. Aqui vai dizer, por causa do homem que prospera. Então, eu posso usar outras. Né? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do candidato que você não gosta. Não te irrites, sabe? Vamos usar isso. E quando eu vou usando isso, o Espírito vai controlando a minha mente e eu vou tendo outra percepção.
Pois é, daqui a pouco você vai estar se encontrando, né? Daqui a pouco você vai estar se encontrando com as pessoas mais importantes, E muitas vezes você não vê há algum tempo, são os familiares. A gente está... Larissa colocou uma pergunta aqui, né? Sobre...
Não discuta política.
Exato. Larissa colocou uma questão aqui do ódio online, né? E o reflexo disso no nosso comportamento diário, fora do ambiente, né, digital.
E como isso vai influenciar?
Exatamente, porque trata-se de contemplar, a gente contempla, né? Dá espaço.
Somos transformados pela contemplação.
Exato. A gente falou reiteradas vezes aqui no programa sobre essa questão aí de transformação da nossa mente, né? E aqui está um material que transforma.
Não tem, né, Ronaldo, como ir para uma festa de Natal, né? Quando eu digo não tem, realmente não tem, mas não deveria ser, né? Não tem como ir e não levar aquela carga, né? Até dá para observar, né? Quando se assentarem ali na sala, antes nós nos assentávamos e nos concentrávamos uns nos outros. É bem provável que nós nos assentaremos e nos concentraremos naquilo que está na palma da nossa mão. E aí não tem como o nosso ambiente não ser influenciado.
Vai entrar no ambiente, né, no clima.
Eu acho que o primeiro ponto aí, né, tirando um pouquinho, inclusive, do nosso assunto, é que a gente aproveite esse tempo que a gente vai estar com a família, né, no Natal, no Ano Novo, nessas festas, né, com menos esse aparelhinho aqui, né, boa, e mais presença, né, mais olho no olho. Mas aí tem esse outro ponto que o pastor citou, né, que muitas vezes, por conta dessas reações provocadas, né, por conteúdos que circularam pela internet, que a gente, às vezes, está ali sem falar com algumas pessoas, ou a gente até, né, voltou a se falar, mas ainda está com mágoa no coração, porque a gente brigou, né, por alguma situação ali, e a política tem trazido muito disso, né? O conteúdo, ele é feito para gerar isso, e aí tem os próprios fatos, a gente nem precisa, né, pensar ele de forma mais raivosa, né? Os próprios fatos políticos já provocam isso na gente naturalmente, porque tem muita coisa na política que nos deixa indignados. Mas sabe, pastor, eu já mencionei aqui que a gente tinha falado sobre a questão dos temas religiosos que podem ser utilizados, mas não para por aí. O pastor falou, por exemplo, sobre a prosperidade, que está lá em Salmos, né? E isso também nos deixa muitas vezes indignados. Quando você vê, às vezes, alguém com enriquecimento, né, muito... Isso às vezes né, às vezes tem lá um conteúdo feito para isso. Fulano ganhou tanto, né? Uhum. Essa prosperidade que você olha assim e fala, não, mas não é justo isso aqui não está certo. E aí você já para, você já discute, você já questiona, né? Você já comenta, você fala, ah, ganhou de que forma? Outros temas, pastor, que, né, e ouvintes que chamam muito a nossa atenção hoje, temas, por exemplo, que envolvem questões identitárias, uhum, né, uhum, questões de gênero, uhum, e são temas que mexem com as pessoas, uhum, né? Às vezes você tem lá na internet um determinado tema que é para mexer com questões raciais, com questões de gênero, com questões identitárias, e ele é feito para gerar engajamento, para gerar comentário, para gerar clique, para gerar atenção nas redes, né? Então, você tem política, já tem gênero, tem privilégios, tem comportamentos sociais, tem uma série de temas. A gente pensa muita frequência primeiro na política, mas a gente tem uma série de outros temas que também provocam esse tipo de reação, né? Então, se escolhe um assunto sensível, política, por exemplo, gênero, e usa-se esse tom provocativo, claramente tendencioso, para provocar esse gatilho emocional. E a gente precisa ter essa prudência, esse discernimento, para a gente se livrar disso.
Porque, como você mencionou, isso é intencional, né? Isso não está ali por um acaso. Tem um fio condutor ali, para colocar e mexer com isso. Quando você fala dos recursos, por exemplo, isso mexe muito com a gente. Por que a gente tem a tradicional mega da virada e muitos, por exemplo, vão fazer apostas? Porque esse é um tema que mexe com todo mundo. Quem não quer ter, né, não quer prosperar e ter os recursos? Por isso que esse é um assunto recorrente nas redes também, né? São os coaches, né? Os coaches de finanças que hoje incentivam as pessoas a ficarem milionários e tal. Então, esses são assuntos que realmente atraem a nossa atenção. Mas a gente tem que ter equilíbrio diante desse cenário.
Pastor, é bastante importante a gente registrar essa palavrinha que o pastor mencionou, a intencionalidade, né? É claro que eu, pastor, qualquer um de nós, às vezes a gente está tomado por uma determinada situação, você viu algo, quem sabe você escreve algo, às vezes, ainda no calor da emoção. Não deveria ser assim, mas às vezes a gente faz isso, vai lá e a gente publica. E a gente pode perceber que, geralmente, quando a gente faz algo, se a gente escreve algo, publica algo, faz um vídeo mais passional, gera engajamento, né? A gente depois percebe isso. Mas a gente faz isso, muitas vezes, de forma orgânica, sem uma intencionalidade, sem pensar deliberadamente, ó, vamos usar esse tom para gerar tal coisa. A gente não faz isso. Mas nas redes, os especialistas fazem isso intencionalmente. Ou seja, aquele conteúdo, aquele vídeo, né, daquele canal, daquela notícia, é intencional. Ele é feito por isso, né? Eu trabalhei com disciplinas ainda esse ano, por exemplo, na universidade, com alunos de publicidade e propaganda e com alunos também de comunicação e multimeios, em que a gente trabalhou especificamente estratégias, é claro que no campo comercial, mas estratégias que geram engajamento, né? E estratégias que geram engajamento, entre elas está isso. Você deixar, por exemplo, um título, uma palavra grosseiramente errada, ela é uma atitude que você faz, muitas vezes, intencionalmente, às vezes até dentro do marketing, para parar a pessoa ali e prestar atenção naquilo e levá-la a deixar um comentário para corrigir. Então, existem uma série de estratégias. Então, é intencional. Não pense que aquilo está lá por acaso. Está lá para sequestrar a sua atenção. A gente tem que ser prudente.
Agora, é possível fazer isso sem quebrar princípios? É possível fazer isso? Estou falando agora da produção, porque você, né, você falou que ajudou nesse processo de, né, de especialistas que trabalham nisso.
Estratégia.
Né? Estratégia. Então, é possível criar estratégias, né, que não quebrem princípios, que não vão ferir. Então, é possível, sem levar para esse lado de iscar através da ira, certo, professor? Por que eu estou colocando isso? Senão a gente olha só negativamente, entendeu? Você olha assim, não, tudo está sendo produzido e tudo quebra princípio. Tudo está sendo produzido de forma intencional para gerar engajamento. Mas eu posso fazer isso preservando os princípios que a gente diz que estão baseados na palavra de Deus, certo?
Perfeito, pastor. É essencial esse alerta, mas aí eu faço um adicional aqui. Entendendo, nós cristãos, né, que para utilizar os princípios de forma ética, talvez a gente tenha necessidade de um caminhar um pouco mais longo. Uhum, né? Uhum. Eu costumo sempre dizer assim, o agir ético nas redes, ele demanda constância, uhum, para que na constância você ganhe autoridade, respeito por aquilo muito que você bom faz e pelo muito seu bom agir, porque os resultados imediatos raramente serão obtidos
eticamente,
sem algum tipo de artifício que sequestre a atenção das pessoas, porque aquilo que é bom, saudável, ele geralmente toca menos as pessoas. Ele toca as pessoas, uhum, mas toca menos por conta dos algoritmos. Então, você vai precisar ter um pouco mais de paciência para obter, às vezes, os resultados desejados.
Muito muito boa essa sua colocação.
Antes se chamaria de artimanha.
Mas muito boa a sua colocação, porque até porque a gente, como cristão, a gente faz pensando na eternidade, a gente pensa no céu, né? A gente pensa nos valores eternos, não nos valores daqui. A gente não está pensando nos resultados imediatos. Nós pensamos na eternidade. E esse é um processo de entrega constante para a ação do Espírito. Muito bom.
Muito bom. Eu sugiro, inclusive, a Larissa, minha cara produtora, chefe, que traga o professor Ronaldo muitas vezes mais. Olha, o ano já está praticamente terminado, não é? Mas ainda dá para trazer ele esse ano, eu acho.
Ainda, a gente já está agendado, inclusive. Semana que vem, o professor Ronaldo Neso está com a gente de novo.
Minha produtora é a melhor do Brasil. Estou de volta, Minha produtora é a melhor do mundo.
Professor, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Larissa, agradeço ao pastor, ao Veríssimo,
um abraço,
a toda a nossa audiência da Rádio Novo Tempo. Sempre uma alegria estar aqui, né? E compartilhar um pouquinho, né? De algumas provocações que podem nos ajudar no nosso crescimento como cristãos. Porque no final das contas, né, pastor, o que importa é o nosso desenvolvimento, né? Rumo à Canaã Celestial.
Amém. Exatamente.
Bênção pura.
Inclusive, sigam o professor nas redes sociais. E o nome é bem facinho, Ronaldo Neso. Pronto, já vai encontrar.
Com S ou com Z?
Com Z.
Com Z. Neso com Z.
É um Z só.
Um Z só.
É que sugere dois no nome internacional. Até amanhã, gente, com Além dos Fatos.